Meus irmãos, nós trataremos nessa noite do texto que se encontra em Hebreus capítulo 12, versos 18 a 29. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Os peregrinos que se dirigiam até Jerusalém, numa longa caminhada, tinham que atravessar distâncias, e à medida que atravessavam tais distâncias, percebiam aquilo que estava ao seu redor. Percebiam desertos, percebiam a estrada, percebiam movimentos de caravanas, e percebiam que à sua frente estava uma longa caminhada a ser ainda trilhada. Ao olhar muitas vezes para estes caminhos, viam-se perturbados, viam-se em problemas, viam-se até mesmo cercados por inimigos. E mesmo assim, continuavam passo a passo nesta caminhada rumo àquela cidade tão preciosa, a cidade de Jerusalém. Mas este povo que se movimentava com o intuito de prestar culto ao Senhor, elevava-se em canções. E essas canções eram as aspirações do povo, eram as memórias do povo, eram aquilo que serviam como expectativas e especialmente as expressões de confiança de um povo tão pequeno e sofrido diante de um Deus todo-poderoso, cuja história é a história da redenção e a história de um amor infinito revelado a este povo. Dentre as canções entoadas por estes peregrinos, nós chegamos até o Salmo 121, lido na nossa liturgia. Um salmo muito conhecido, um salmo decorado por muitos dos que aqui estão presentes, e um salmo que demonstra o coração destes homens, o coração dessas mulheres, o coração daquele que peregrinava rumo àquela terra, rumo a Jerusalém para prestar culto. Mas o salmo se abre com uma pergunta, ou nós podemos também dizer que o salmo se abre com uma afirmação. Ora, mas são coisas que se contrapõem. Entretanto, à medida que estudamos este texto, entramos em uma incógnita, quase que não se pode resolvê-la, nem mesmo pelos estudiosos do Antigo Testamento. Mas elas se completam, elas se unem, porque ao mesmo tempo elas demonstram a aspiração de um coração sincero e de um coração que se vê numa caminhada difícil, com problemas graves e só pode olhar para o Senhor. Por um lado, há uma pergunta, e como se encontra na nossa tradução bíblica, eleva os olhos para o monte e de onde me virá o socorro? E a pergunta cala-se no coração. E a resposta é sempre: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alguns comentaristas chegam a dizer que essa contemplação ao monte diria que a estrada era uma estrada difícil, era cercada por montes, e nesses montes havia inclusive altos erigidos a deuses pagãos. Mas o olhar ao monte se desloca espiritualmente para o Deus que criou os céus e a terra. Mas enquanto afirmação, o texto diz que eles olham para os montes, imponentes, firmes, inabaláveis, inconquistáveis. E ali poderiam dizer que, por mais belos que fossem, eles ainda confiavam e continuavam a crer no Deus Todo-Poderoso. Versões como a Bíblia King James, tão famosa, ainda escrevem, ainda trazem como tradução, não a questão, como nós observamos na nossa tradução João Ferreira de Almeida, mas trabalham com a afirmativa deste salmo. Mas fato é que, em ambas as posições, os olhares se deslocam para além dos montes, mas nós não podemos excluir que o Deus Todo-Poderoso muitas vezes se valeu dessas elevações, muitas vezes se valeu destes montes, desses locais altos, para ali se manifestar. E você passa a caminhar pela história, a história do Antigo Testamento, e ali você vê o amor de Deus revelado nos montes. Ali você vê a revelação de Deus manifestada nos montes, e o livro de Gênesis, por muitas e muitas vezes, nos mostrará um Deus que chama homens aos montes para ali sacrificarem ao seu santo nome. Mas o que há de mais nesse ambiente? O que há de mais no monte? Vejam, não há nada de especial no monte, e isso já vai desconstruir aquela ideia mitológica de que o homem, quando se desloca para o monte, ali terá um contato mais profundo com Deus. E vemos muitas pessoas que isso fazem, sobem aos montes, oram e entendem que o monte é um lugar místico, e ao estar no monte ele estará em maior contato com Deus. Ora, o Deus que está nos montes não é o Deus que está nos abismos? O Deus que está nos montes não é o Deus que está aqui presente? E os mesmos ouvidos atentos e os olhares que a tudo sondam e percebem e que sondam o coração do homem não está em todo lugar? Assim nós cremos. Portanto, o monte em si nada é além de uma criação do nosso Deus, mas o que torna significativo, o que torna o monte especial neste contexto veterotestamentário, é a presença de Deus. É o Deus que vem, é o Deus que desce, é o Deus que chama e o Deus que amavelmente atrai o seu povo. Quantas lições ali aprendemos? Quantas lições em Gênesis, quantas lições em Êxodo, no seu princípio, até nós percebermos que esta angústia do coração do homem, este conflito no coração humano, deve ser resolvido. De onde me virá o socorro? Ou, de onde me virá o socorro? Em ambas as posições, chegamos ao mesmo lugar. Chegamos ao monte, aquele tão conhecido por todos nós, o Monte Sinai, que não é nada em si mesmo, que não tem nada especial em si mesmo, mas é o lugar de onde Deus fala, é o lugar de onde Deus se pronuncia, é o lugar aonde o próprio Deus desce para falar com o seu povo. A imagem que é construída, certamente imaginaríamos nós, é do local transformando o deserto em flor. É o lugar onde a presença de Deus tocaria, e como os milagres que saciaram a sede do povo faria jorrar águas naquele deserto tão difícil e tão perigoso. E vejam, o cenário que já é horrível, difícil por ser um ambiente de deserto, tantas vezes lembrado pelos textos bíblicos, ainda consegue ser pior, ainda consegue deixar o homem mais trêmulo, ainda consegue fazer com que este homem perca até mesmo o ar diante dos eventos horríveis que ali se sucedem. Deus chama, diz o texto, Moisés, E as ordens que Deus coloca para Moisés são muito claras: consagre o povo, separe o povo, mande eles se limparem, se prepararem, prepararem-se espiritualmente, sacrificarem, e assim então eles estarão diante de mim. O que se poderia esperar dessa visão? O que se poderia esperar do contato com o próprio Deus? E nós, meus irmãos, num primeiro momento, vemos o povo de Israel se dispondo, se preparando e completamente se tomando daquelas prescrições divinas e se preparando para encontrar com Deus. O Senhor que manifestou as pragas ou sinais, o Senhor que abriu o mar, o Senhor que conduziu o povo, o Senhor que fez todo aquele movimento, chegou a hora de conhecê-lo. Não seríamos exagerados no texto se falássemos que os corações desses homens estavam ansiosos. Era o benfeitor, era o Senhor do universo, era aquele que destruiu o maior império da terra, que era o Egito. E o povo diria: nós o encontraremos. Nós vamos ao seu encontro, e ali ele se manifestará a nós. Que grande alegria! E o povo se prepara, e o povo tem os seus sacrifícios feitos, as suas vestes limpas, e eles agora estão prontos para se apresentarem diante de Deus. Mas quando chegam e Moisés passa a dar as instruções, o coração começa a mudar. Aquele coração talvez ansioso do povo dá lugar a um coração trêmulo, incerto, mas ao mesmo tempo um coração sincero, quando fala: nós pecamos, e pelo fato de nós pecarmos, o próprio Deus haverá de nos consumir. Mas o que há no monte? Aquele monte, o local onde Deus se revela, torna-se lugar não de paz, mas de um som, ou de sons assustadores, trombetas, trovões, e tudo isso já seria terrível, até que Deus decide se pronunciar. E quando Deus se pronuncia e abre a sua boca para falar a lei, é aí que o povo não tem a menor condição de ficar em pé. Ainda para piorar o cenário, a lei é muito clara: ninguém deve transpor os limites do monte. As pedras deverão acertar, as flechas deverão acertar, e nem mesmo os animais deverão fazer este movimento. E você pode imaginar aquele povo trêmulo diante de um Deus todo-poderoso, que conseguia inclusive fazer que o inabalável monte fosse tão frágil como aquela folha que se movia pelo vento, movimentando-se, e os sons, e os terremotos, e a visão horrível das trevas, quase que palpáveis. A tal ponto do texto seguinte, o povo falar a Moisés: Moisés, nós não temos condições, nós temos pecado, nós temos erro, nós não conseguimos ficar aqui. E faça o seguinte: vá você, dirija-se você ao Senhor e fale você com Deus, e aí o Senhor fala contigo, e você traz a mensagem de Deus a nós que somos povo, nós que tanto precisamos, nós que ainda clamamos de onde nos vem o socorro. Que o Senhor fale do seu socorro a partir de Moisés, um homem que, assim como o povo, assim nos mostra o texto, também sentiu-se trêmulo diante daquela visão. Mas Deus não simplesmente criava um cenário terrível, sem propósito. Aquele cenário era construído por Deus, e todo aquele movimento era feito por Deus, a fim de que o povo percebesse que tudo o que seria construído ali, e a aliança que Deus estabeleceria com o seu povo, é uma aliança séria, é uma aliança inegociável, é uma aliança que tem princípios morais, princípios éticos, princípios religiosos, princípios espirituais, civis, cerimoniais, e moldariam a vida do povo. Com o Senhor não se poderia brincar, do Senhor não se poderia zombar, não se poderia de alguma forma flexibilizar a sua lei para que ele se assemelhasse aos deuses do paganismo, ou mesmo aos deuses egípcios. O Senhor é único, porque ele abala os céus e a terra, e aquela visão como um todo é assustadora. Mas não é apenas isso. Ao mesmo tempo que eles assistiam ao espetáculo horrendo, ali em cada palavra, em cada tremor, em cada lei, havia o Deus que provia o socorro. Se a pergunta feita no Salmo 121, e podemos até poeticamente aplicar aqui, é: de onde me virá o socorro? Aquele lugar horrível era o lugar do socorro, porque era onde Deus, no terror da trombeta, no terror dos terremotos e no terror dos trovões, falava como o povo deveria viver na sua presença. O socorro estava ali para um povo perdido, o amparo estava ali para um povo que tanto necessitava, e todo movimento sacrificial para perdão das iniquidades também se encontrava naquele monte horrível, e o povo recebia a resposta de Deus. O socorro que eles precisavam consistia em reverência. O socorro que eles precisavam consistia em temor. O socorro que eles precisavam consistia em sacrifícios e um longo esquema de leis muito bem construídos, como nunca se viu na antiguidade. Tudo que o povo precisava, o Senhor lhes oferecia a partir daquele cenário tão horrível. Mas a revelação bíblica, ainda em suas tramas, nos demonstra os cuidados de Deus, nos demonstra as expressões deste amor de Deus, nos demonstra como o Senhor, que é Deus de todo o universo, faz com que o povo aprendesse a viver na sua lei e aprendesse a confiar na sua graça, até que você tira os olhos daquele primeiro monte. E o próprio texto aqui em Hebreus nos faz olhar para um outro monte. E esse outro monte é um monte de delícias, é um monte de paz, é um monte onde a graça se multiplica e é onde toda aquela expectativa, talvez construída, de um abraço, de um amor e de paz por toda a eternidade se faz efetivo. Agora, o problema, meus irmãos, é que aquilo que constantemente acontece na história da igreja se repetiu aqui nessas comunidades ou nessa comunidade que recebem esta carta ou recebem este sermão ou livro, uma vez que não há uma definição sobre a natureza, aliás, sobre o tipo de texto que nós lidamos aqui. Essas pessoas viviam já neste monte, o Monte Sião, como o texto ainda dirá. Aquelas pessoas já viviam e já respiravam a nova vida, porém ainda pensavam, por que não voltar aos hábitos do primeiro monte? Por que não voltar às atitudes do primeiro monte? Por que não praticarmos a circuncisão? Por que não guardarmos as festas? Por que não guardarmos os ritos? Por que não nos voltarmos para anjos como mediadores da nossa comunhão com Deus? Por que não vivermos conforme aquilo que for estabelecido? E mais do que isso, questões vinham às suas mentes o tempo todo. Será que o príncipe deste novo monte, será que o Senhor deste novo monte, de fato é maior do que aquela aliança tão pura, tão perfeita, estabelecida antigamente? Será que ele é maior que o legislador Moisés? Será que ele é maior do que os anjos? Será que ele é maior do que os profetas? Será que ele é maior que a lei, que os sacrifícios e tudo aquilo que rege o Antigo Testamento? Será? E essas questões martelavam no coração daqueles homens e mulheres nesta comunidade. O autor, cujo nome nós não sabemos, porém inspirado era pelo Espírito Santo de Deus, começa a olhar essa comunidade e em todo o seu discurso ele terá um fio condutor, que é a nova aliança. No príncipe da nova aliança é superior, é maior, é mais completa. Ela termina aquilo que fora começado pela primeira aliança. Ela é o ápice, ela é o aperfeiçoamento, e é na pessoa deste sumo sacerdote, deste príncipe da nova aliança, que tudo ganha sentido, que tudo ganha cores, e mesmo aquele terror, aquelas leis, as prescrições civis, morais, cerimoniais, os detalhes da lei que se seguiam, tudo aquilo são sombras, porque queriam espelhar, queriam revelar, e já de alguma forma demonstravam que o primeiro, ou a primeira expressão de socorro, o é pela graça, mas o homem não pode chegar, o homem não pode ir, e acontece o mesmo movimento em que ele dá os seus poucos passos e não pode chegar até o limite, porque se chegar ali, ou se passar daquele limite, ele teria a sua vida ceifada de sobre a terra. Agora, nesta nova aliança, o seu príncipe rei é aquele que faz uma transição. É ele quem traz o cumprimento, é ele quem aplica as promessas, é ele quem faz com que as promessas tornem-se mais claras, é ele quem dá cores àquilo que ainda estava nebuloso e até mesmo um pouco incerto. Mas o faz a partir de um monte oculto. Nós lidaremos com este segundo monte relatado no texto, mas nós não podemos deixar de observar que entre um monte e outro há um monte oculto. Ele é terrível, ele causa arrepios, ele faz com que as mentes já pensem o que há de pior, e de fato, poeticamente, nós o aplicamos, visto que ele não está de modo exato e literal no texto, mas ele está presente, e ele é o ambiente das mais densas trevas, piores do que as primeiras no Monte Sinai, mas ele é o monte que mesmo nessas trevas revela a mais doce paz, revela a mais doce expressão da graça, como rios que fluem para o coração dos filhos de Deus. O seu nome causa arrepios, Gólgota, lugar da caveira, e mais uma vez, não nos reportamos ao monte como se ele tivesse um fim em si mesmo, mas assim como Deus se manifestava em terror no primeiro monte, neste também manifesta-se em terror, e assim como manifesta-se em amor e graça no segundo, de igual forma manifesta-se neste monte oculto. E ali há o cumprimento de tudo aquilo que o primeiro estabelece, e ali também há o preparo para as graças infinitas que o segundo recebe, visto que ali mais uma vez Deus está presente, visto que ali mais uma vez o Senhor do Universo se faz presente, não apenas como Deus soberano, mas também como homem. E é o Deus homem no monte, e a pergunta ali também é solucionada: de onde me virá o socorro? Assim como a afirmação também ganha cores, vida, vigor, ao olharmos para o monte e vermos o Deus homem e falarmos: ali ou dali me vem o socorro, ali que vem a minha salvação. Visto que o Deus homem presente, o sumo sacerdote, aquele que ao mesmo tempo é o ofertante e o sacrifício, está sendo pendurado no madeiro. Há o horror, visto que tudo aquilo que nós merecíamos, todos os nossos pecados, todos os nossos crimes, toda a nossa rebeldia e tudo aquilo que em nós conspirava contra a santidade de Deus, é aplicado nele. E o horror daquela morte se dá a tal ponto dele expressar: Deus meu, por que me desamparastes? E este monte oculto se faz absolutamente claro, visto que ainda há trevas, ainda há terremotos, ainda há trovões, e ainda há um universo e uma terra que clama, destruída no seu interior, visto que o seu Criador ali padecia. Mas também, ali é o lugar da graça. No monte oculto é o lugar da graça e do perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. E ainda, cada palavra curta, cada expressão revelavam não só a ira, a justiça e a santidade de um Deus todo-poderoso, mas um amor imenso, um amor incompreensível, um amor e uma graça que vão ao encontro do pecador e que fazem com que o seu próprio filho padeça pelo amor que o Senhor tem pelos seus, pelo amor que o Senhor tem pela sua igreja, e um amor tal que a morte, um amor tal que a lei, um amor tal que nada em todo o universo pôde barrar. Mas ele entregou o seu filho neste amor, para que ele construísse então os vínculos, e construísse como que a estrada para o segundo monte no qual nós chegamos. E é por isso que ali nesse evento nós vemos o rasgar de um véu. É por isso que nações, e é por isso que neste evento também nós observamos a morte do autor da vida, como diz o livro de Atos. O autor da vida que morre para conceder a vida àqueles que estão mortos. Mas especialmente para encaminhar homens e mulheres para este monte tão precioso. E agora o que o texto fala é que nós não estamos no primeiro monte, e se nós não estamos no primeiro monte, desfrutamos da graça e do amor, e ao mesmo tempo do perdão deste monte, que nós denominamos monte oculto, e já fomos transpostos para o segundo, a Sião maravilhosa, por que então queremos voltar? Por que então queremos leis, circuncisão? Por que então queremos as festas, a guarda do sábado e tudo aquilo que fazia parte do rito religioso de Israel? Ou então por que nos envolvermos com a mística judaica, que entendia que os anjos eram como que intermediários na relação homem e Deus? Por quê? O que o autor fala é: vocês não chegaram neste monte, vocês chegaram ao lugar maravilhoso em si. O local é belo em si, o local é de paz em si, tanto que os próprios nomes usados aqui são nomes que apontam para isso. Chegaram a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Meus irmãos, é neste lugar não só que nós estaremos, e há uma perspectiva nesse sentido, mas como nós sempre trabalhamos ao já da revelação e o ainda não, nós já estamos neste monte. E vejam como o autor trata: é o lugar seguro, é o lugar firme, é aquela Sião, aquele monte tão precioso que fora conquistado pelo servo de Deus, e ali era um ponto fixo, inabalável, e sempre as recorrências dessa referência do monte Sião é de um lugar inabalável, assim como o Senhor, assim como os montes, aliás, ao redor de Sião, assim o Senhor está de redor do seu povo para o guardar. Sião está protegida, Sião está guardada, Sião é inabalável, e é ali que nós estamos, e não no trêmulo monte Sinai. Mas mais do que isso, ali é uma cidade, não é um deserto, é a cidade de Deus, tão sonhada, tão perfeita, e que entra em oposição às cidades dos homens, ou à cidade dos homens, marcada por perversidade, por pecado, por corrupções e por toda espécie de maldade. Mas especialmente há um nome aqui: Jerusalém Celestial. E o próprio nome Jerusalém já seria suficiente. É a cidade da paz, é a cidade da paz, onde nós não nos encontramos com o horror de um deserto, mas é onde desfrutamos de uma paz indizível que só pode ser alcançada por aqueles que fielmente entregaram as suas vidas ao Senhor. O lugar já é magnífico, o ambiente já é perfeito, mas ainda o autor sagrado continua dizendo: a solidão de um deserto, ainda o ambiente em que havia apenas uma etnia e a extensão muito limitada daquele povo, agora se dissolvem. Há hostes de seres espirituais, anjos, e vejam que ele diz que nós os encontramos com anjos, eles que estão nas alturas com Deus, são aqueles também com os quais nós nos relacionaremos e com os quais estaremos por toda a eternidade, desfrutando do mesmo princípio de adoração, louvor e culto. Isso Talvez já não seria suficiente estarmos num lugar magnífico, estarmos com seres espirituais criados por Deus, eleitos por Deus, magníficos para louvarmos o Senhor por toda a eternidade. Mas ainda ele continua dizendo que há neste ambiente a igreja, há neste ambiente a universal assembleia, e a palavra assembleia e igreja é a mesma empregada dentro do texto. É um lugar também que o próprio texto posteriormente colocará, é o lugar onde os espíritos dos justos serão aperfeiçoados. Não só estaremos num grande lugar, e já estamos num belo lugar, não só estaremos com os seres espirituais, e estamos com os seres espirituais, como também nós estaremos com o povo de Deus, assim como estamos com o povo de Deus. E aqui, o que o autor chama a atenção dentro da sua própria intenção textual, de acordo com o contexto da passagem, é que esse ambiente é um ambiente em que não há limites étnicos, não há limites raciais. E você vai olhando o Antigo Testamento e há prescrições muito exatas, muito claras e muito diretas, falando que apenas o povo de Israel era o herdeiro da aliança, os demais povos assistiriam e tinham que vir a Israel. Mas não, esse novo monte que foi estabelecido pelo monte oculto, fruto daquele sombrio monte Sinai, é aquele que é fruto justamente de uma mensagem que vai e se expande, uma mensagem que vai ao encontro, uma mensagem que vai a todos os povos. E por isso que nós entendemos que a igreja de Cristo é uma igreja que está em todo lugar, é uma igreja que está em todo o país, e onde houver um eleito de Deus, ali também está a igreja, a universal assembleia constituída por todos aqueles que foram chamados por esse Deus Todo-Poderoso. Não é mais um povo, não é mais um grupo étnico, não é mais um grupo racial, mas em todo lugar encontra-se a igreja de Deus, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, visto que ela mesma é chamada para expandir. A própria palavra igreja nos indica isso: chamados para fora, chamados para fora. O que pode significar uma situação espiritual, chamados para fora do pecado, da morte, da condenação, como também aponta para a missão da igreja. Ela é chamada para ir para fora dos seus limites, até onde o Senhor permitir, até os confins da terra, para anunciar. E é nesse ambiente em que nós estamos e estaremos com a igreja de Deus, a igreja dos primogênitos. Ou seja, a ideia de primogênitos aqui é a ideia de herdeiros, a igreja dos herdeiros de Deus, dos príncipes de Deus, que recebem tudo aquilo que vem da parte do Senhor, e ainda dos espíritos dos justos aperfeiçoados. E aqui que há uma mudança, porque nós cremos que somos regenerados, nós cremos que o Espírito Santo já nos regenerou, já nos deu uma nova natureza, somos agora nova criação em Cristo, mas nós ainda estamos num processo de aperfeiçoamento, que nós comumente chamamos de santificação. Nós não somos perfeitos, mas somos chamados ao aperfeiçoamento, ou como os textos do apóstolo Paulo indicam, à completude. E a palavra perfeição, a palavra completude, são a mesma dentro do texto bíblico, que a ideia de estarmos perfeitos, cheios, plenos na presença de Deus, e não mais com as máculas do pecado. Nessa Sião é que nós os encontramos com aqueles que estão aperfeiçoados diante de Deus, estão perfeitos diante de Deus, estão completos diante de Deus. E vejam que ambiente extraordinário que nós já desfrutamos e que nós desfrutaremos posteriormente. O local é perfeito, a presença de seres espirituais criados por Deus, eleitos por Deus inclusive, é algo magnífico e perfeito. Ainda a convivência, a companhia, a amizade daqueles que conosco servem a Cristo, adoram a Cristo, pessoas que estão conosco hoje e amados nossos que já descansaram no Senhor, com os patriarcas, com os profetas, com os reis, aqueles que foram fiéis a Deus, com os santos apóstolos e com aqueles mártires e homens e mulheres que serviram ao Senhor. Vejam que local extraordinário. Mas esse local, tendo tudo isso e não tendo o autor disso tudo, seria como um vazio. E por isso que o texto bíblico completa dizendo que ali está também Deus, o juiz de todos, e Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Meus irmãos, o que há de mais especial no presente e no futuro que temos? Tudo isso é valioso, mas tudo isso só faz sentido e só tem sentido se no presente e no futuro desfrutarmos da presença real do Deus, juiz e Senhor, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. É Ele, o nosso Deus, que dá sentido à salvação. É Ele quem dá sentido a essa esperança. É Ele quem dá sentido à nossa vida. E se nós fomos transpostos da morte para a vida, é porque este Deus teve um amor incondicional por nós. E Ele é quem se move. Ele é quem salva. Ele é quem redime. Ele que faz com que no seu plano eterno o seu Filho se encarne e venha ao mundo como a maior expressão desse amor, para conceder vida ao homem errante, perdido, que no seu coração ainda clamava: de onde me virá o socorro? É Ele quem estende este amor. E sem Ele, a salvação não existe e não faz sentido. A nossa maior alegria ao vivermos nessa esperança e vivermos no presente, não é apenas de desfrutarmos da companhia dos irmãos, da certeza de que muitos de nós já descansam em Cristo, assim como a nossa esperança, enquanto nos desligarmos deste corpo corruptível e nos encontrarmos com o Senhor, não é apenas nos vermos com aqueles irmãos amados, parentes e os homens santos que viveram por esta terra, que estão lá com o Senhor, não é apenas isso, mas é desfrutarmos da certeza de que em nós Deus está e que nós estaremos com Ele quando estivermos nas moradas celestes. E a nossa mente nesse sentido vaga, a nossa mente nesse sentido vai e voa e consegue imaginar a cena em que nos encontraremos com o Filho de Deus e poderemos um pouco expressar do grande amor que temos por Ele, mas ainda do infinito amor que Ele teve por nós e que tem por nós, apesar da nossa indignidade. E o texto mesmo dirá: ali o ambiente que há uma marca, nos encontraremos no local da nova aliança, no Cristo que é o mediador da nova aliança, e é o sangue da aspersão. É assim que Deus nos tira de um monte e leva para o outro. É assim que Ele nos tira dos horrores do Monte Sinai e nos transporta à paz do Monte Sião, o sangue. Mas vejam, quando Ele estabelece aqui a palavra sangue da aspersão, nós devemos também voltar para o Pentateuco, e ali, tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Números, encontraremos o Deus que, dentro de um ritual, para marcar aquele povo e para fazer com que aquele povo se entenda como povo de Deus, não só mandava que o povo se circuncidasse, mas também tomava o sangue de animais e ordenava que os sacerdotes ou que o próprio Moisés aspergissem esse sangue sobre todo o povo. E aí, lá naquele texto é dito: eis o sangue da aliança. E aqui, o sangue da aspersão, o sangue da nova aliança, representado também no momento da Santa Ceia do Senhor, é aspergido sobre o povo. E essa é uma das razões, inclusive, que nós da Igreja Presbiteriana do Brasil preferimos o batismo por aspersão, visto que a água que desce do alto, o sinal de pacto, o sinal da aliança que Deus estabelece o seu povo, o sangue da aspersão, a água da aspersão vinda sobre o povo de Deus. E um sangue que continuamente demonstra a possessão destes filhos de Deus para com o Senhor. E por isso que o texto diz: se antes Deus falava e o monte tremia, Deus não mudou, Deus não parou de falar. Deus não parou de comunicar o seu povo, a sua vontade. E agora o que fala é o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. E fala coisas insondáveis, fala coisas superiores até aquelas que são ditas pelo próprio Abel. E aqui ele trabalha com uma série de tradições sobre os ditos de Abel, que são muito profundos e que trazem a esperança. Bem, o que este sangue fala é muito mais profundo e devem fazer com que todos os homens tenham a mesma reverência que aqueles no Antigo Testamento tiveram diante do terrível Monte Sinai. O texto continua trazendo um outro problema, e esse problema narrado pelo escritor bíblico é um outro extremo. Enquanto alguns gostariam de viver uma vida que simplesmente refletia as leis veterotestamentárias, ainda nós temos aqueles outros que pensavam da seguinte forma: bom, o Monte Sinai já se foi, as leis agora não têm a mesma punição própria que era daqueles dias, logo nós podemos viver da forma como bem entendemos, da forma como bem pensamos e de um modo tal que a nossa carne poderá respirar e falar e agir e viver como ela bem entender. E é justamente nesse sentido que o texto faz uma transposição para demonstrar que aquilo que há de ser abalado ou que deveria ser abalado no Monte Sinai já o foi, mas os princípios prevalecem. Deus não muda, Cristo não muda. E é esse mesmo texto lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz o seguinte: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus não muda. Por isso que, mesmo compreendendo que aspectos da revelação primária veterotestamentária se dissolveram pelo brilho da cruz de Cristo e o estabelecimento da nova aliança e o Monte Sião, ainda assim os princípios prevalecem. Ainda assim há pontos que se preservam, e ainda assim o nosso Deus de forma nenhuma muda. Por isso que o autor fala: já que recebemos um reino da parte de Deus, já que recebemos um reino inabalável da parte do nosso Deus, retenhamos a graça. Confirmemos-nos na graça, creamos na graça, esperemos na graça, vivamos na graça, que é viver em santidade, que é viver conforme os padrões da piedade, que é viver conforme a vontade de Deus e que é guardar todo o princípio que foi estabelecido pelo Senhor. E o Novo Testamento está cheio de princípios ditos pelo próprio Senhor Jesus, incentivados pelo próprio Senhor Jesus, além de uma lei perfeita, moral, que o Senhor nos estabelece e que nós não a reduzimos, mas nós em Cristo a ampliamos. Como os conceitos do Novo Testamento se tornam mais profundos que o antigo, à medida que nós vemos o desdobramento do descumprimento da lei, e ao mesmo tempo uma graça que consegue nos perdoar das nossas iniquidades, mesmo aquelas subjetivas com as quais nós também devemos lutar e lidar. Retenhamos a graça. E o texto ainda diz: para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por que vivemos de modo correto? Por que retermos a graça? Por que nos preocuparmos ainda com o sangue da aspersão que fala, o Cristo que fala, e com essa ideia belíssima de que Deus não muda e o é para sempre? O texto fala aqui que é para que o sirvamos, não é para que sejamos salvos. Não é para que nós conquistemos a nossa salvação e que cheguemos em algum momento e falaremos: Senhor, eu conquistei a minha salvação porque vivi dessa e dessa forma. Mas é para que cumpramos o propósito supremo da nossa existência: servir a Deus. E servir a Deus não é algo opcional. Servir a Deus não é da forma que nós entendemos. Servir a Deus não é segundo os nossos padrões culturais, literários. Não é como nós entendemos que devemos servi-lo. Porque se fosse assim, todas as religiões estariam corretas. Todos os princípios religiosos seriam absolutamente bem vistos por Deus. E nós muito bem sabemos que não é assim. Mas se nós em Cristo somos chamados para cumprirmos o propósito supremo da nossa existência, que é servir a Deus, façamo-lo de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é reverência e santo temor. Deus é santo. Deus é tremendo. Deus é soberano. Deus, além de tudo isso, é real. E nós, meus irmãos, observamos uma época como a nossa, em que parece que homens estão brincando com a ideia de Deus, brincando com o ser, brincando com a Bíblia, brincando com aquilo que faz parte da piedade cristã, da santidade, da revelação bíblica, a tal ponto de você ver coisas que chegam a ser grotescas. Nós estamos num período difícil em todo o mundo, em que há uma enfermidade, uma doença muito comentada o tempo todo, tanto de forma séria quanto em piadas, já que somos brasileiros, né? E as pessoas falam o tempo todo sobre o tal do coronavírus. E você abre a internet e você se depara com comunidades que agora estão dizendo que tem um óleo, e esse óleo ungido será lançado sobre as pessoas, esse óleo é capaz de curar o tal do coronavírus. Assim como você vê pessoas que entendem que o lenço de um pregador, de um apóstolo, de um bispo, é capaz de curar doenças, é capaz de libertar casas, é capaz de perdoar, ainda aqueles que creem que quando você recebe o toque da mão de um ou da mão de outro sobre a sua cabeça, pronto, você recebe o Espírito Santo, e você recebe cura, e você recebe libertação, e você recebe isso, aquilo. Além, claro, daquelas propostas terríveis, que para você ser bem sucedido financeiramente, você tem que dar um passo de fé, e esse passo de fé chamado de sacrifício, é quando você se desliga de dinheiro, de bens, de carro, de casa, do que você tem, e você oferta, na certeza de que você será próspero. E homens têm enriquecido de forma assustadora, negociando a fé de pessoas ignorantes, que não são menos culpadas, porque não se voltam a essas comunidades em busca do Deus Todo-Poderoso, mas de sucesso financeiro, de soluções para a sua saúde, que jamais encontrarão nesses locais de mentiras. Brincam com a fé. Você chega a um ponto de abrir também a mesma internet, e você procura por algumas versões de Bíblia Sagrada, e você encontra inclusive uma suposta versão que palavrões, palavras de baixo calão, são encontradas nos ditos do nosso Senhor Jesus Cristo. A que ponto nós chegamos? E ainda é pior pensar para onde nós estamos caminhando, como cultura brasileira, como cultura religiosa, e especialmente como cultura protestante no Brasil. As identidades têm sido perdidas. Mas mais do que identidades sendo perdidas, a ideia, o pensamento, a reverência, o santo temor diante de Deus simplesmente tem desaparecido. Daí você vê as chamadas igrejas emergentes, que são igrejas que priorizam os relacionamentos em detrimento da doutrina. Igrejas apenas, ou que têm cultos específicos dirigidos por homossexuais. Cultos que têm em si expressões litúrgicas que envolvem lutas. Cultos que estão ligados muitas vezes a práticas esportivas. E tudo isso você observa, até você ver pastores ou falsos pastores, falsas pastores transgênero. Você pode abrir a internet e ver as abominações que são feitas, a tal ponto de uma delas falar o seguinte: Deus não pode ser definido pelo sexo masculino ou feminino, mesmo que seja ele e ele use o nome de pai, ele é pai e ele é mãe. A que ponto nós chegamos? Agora, nós falamos de longe, mas nós podemos vir para mais perto. Quando não há uma vida entregue ao Senhor, quando não há reverência no culto santo, quando não há reverência não só no culto enquanto liturgia, enquanto celebração, enquanto proclamação da palavra e ministração dos sacramentos, mas o culto da nossa vida. A nossa vida é o culto. Então saiba que cada vez que nós nos misturamos com o pecado, cada vez que nós nos embriagamos pelo pecado e entregamos a nossa vida àquilo que não corresponde à vontade de Deus, tenham a certeza que essa reverência e esse santo temor nós estamos afastando das nossas vidas e lameando a nossa existência com aquilo que há de mais fétido e horrível, que é o pecado. Por isso que o texto aqui chama a atenção. A nossa vida é para servir a Deus, a nossa vida é para agradar a Deus, e não de qualquer jeito, é com santo temor e com reverência. Quantas vezes nós nos encontramos em pecados? Quantas vezes nós nos encontramos em lutas contra Deus, e múltiplos pecados? Adultério, e não apenas o adultério consumado, mas se você pensar numa montagem cinematográfica, pornográfica, ali você está diante do adultério. Ou se você pensar no olhar lascivo para um homem ou para uma mulher, ali você está diante do adultério. E tantas outras expressões desse pecado. Por que não falarmos das mentiras? Por que não falarmos do roubo? O indivíduo que dentro da sua casa tem uma série de áreas ali que são fruto de uma adaptação indevida para que ele receba o benefício e não pague por eles, o que nós comumente chamamos de gato. Luz, internet, TV a cabo, o homem, o jovem, a mulher que tem lá o aplicativo no celular que descobre a senha do Wi-Fi do vizinho e tantas outras coisas imundas. E vejam, isso é comum para a nossa cultura, mas o Senhor tem nojo, o Senhor odeia, o Senhor não suporta esse tipo de comportamento e tantas outras práticas que para nós são comuns. Recentemente tivemos a expressão mais imunda da nossa cultura, uma delas, que foi o carnaval. E muitos evangélicos ali assistindo, elogiando, gostando. Além, é claro, daquilo que vocês certamente já tomaram conhecimento, de supostas igrejas evangélicas terem os seus próprios blocos carnavalescos e desfilando, dizendo que ali estão proclamando o Evangelho de Cristo, quando na verdade estão contribuindo com a maldade, com a prostituição e com o pecado deste mundo. Nós somos chamados, meus irmãos, para sermos diferentes. Ora, a argumentação dessas pessoas sempre é: mas Cristo andou com aqueles que eram desprezados da sua comunidade. E é verdade. Cristo andou com pessoas que eram mal vistas. E é verdade. Ao redor do Senhor Jesus estavam publicanos, pecadores, prostitutas. E é verdade. Mas Cristo nunca se fez de publicano. Cristo nunca se fez de pecador. Cristo nunca se fez de meretriz para se comunicar com essas pessoas. Ao contrário, mantendo-se firme na pureza, na santidade, é que ele proclamava o arrependimento e a redenção para todo aquele que cresce. E a igreja evangélica, julgando-se talvez mais Jesus do que o próprio Senhor Jesus Cristo, agora quer expressar, na verdade, desejos carnais e não a santidade que é própria do povo de Deus. Isso porque, meus irmãos, por que viver em santidade? Por que lutar contra o pecado? Por que entender que a nossa vida é para ser vivida em reverência e em santo temor diante de Deus? O texto se encerra dizendo: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus não muda. E nós criamos a ilusão de que no Novo Testamento Deus se torna um Deus passivo. Deus se torna um Deus que vê a maldade humana e não faz nada. e nos esquecemos de histórias simples, porém muito significativas, como de Ananias e Safira, que ao mentirem para os apóstolos, Deus não olhou e falou, bom, pode seguir a vida, mas no instante que mentiram, no instante que pecaram, ali mesmo o Senhor os consumiu, e aquilo, diz o texto, serviu para temor e tremor daquelas primeiras comunidades que compunham a igreja do bendito Mestre. Nosso Deus não muda. Então, se Ele era fogo consumidor no Antigo Testamento, se Ele foi o fogo consumidor naquele momento terrível do Gólgota, Ele continua sendo fogo consumidor. Pode ser que o Senhor não tire a vida. Pode ser que o Senhor não traga uma enfermidade. Mas aqueles que o servem fielmente, Ele mesmo trata. E Ele mesmo tem os seus meios. Ele mesmo os corrige. E você vê nesse mesmo texto, nesse mesmo livro de Hebreus, ou carta, ou sermão aos Hebreus, que Ele, ao lidar com o seu povo, trata como pai. E o pai que ama é o pai que corrige. O pai que ama é o pai que exorta. O pai que ama é aquele que inclusive tem que usar os meios físicos para encaminhar o seu filho. Pior fosse se o pai simplesmente deixasse o seu filho a viver da forma como bem entende, uma vida de perdição. E isso pode ser expresso em muitas áreas espirituais, psicológicas, sentimentais, inclusive físicas. E o ponto é, Deus continua tratando com o seu povo, porque Ele não muda. Meus irmãos, nós entendemos e cremos que não estamos mais naquele Monte Sinai. De fato, não há para nós aquele horror, aqueles sinais tão terríveis, mas para nós há a paz, para nós há a segurança, para nós há um ambiente belo, com seres espirituais criados por Deus em perfeição, eleitos por Deus. Para nós há a comunidade dos santos, a igreja dos primogênitos, para nós há uma assembleia que nos reúne a pessoas de todo o mundo. Para nós há a presença de Deus, para nós há a presença de Cristo. Mas isso nunca nos deve servir para que desviemos os nossos olhos de que Deus não mudou. E ao mesmo tempo, isso nunca nos deve fazer pensar que rituais, que símbolos e que aquilo que pertence ao Antigo Testamento devem ser inseridos na nossa tradição, naquilo que faz parte do Novo. Isso porque você olha, muitas comunidades têm nome hebraico porque dá mais poder. Tem um candelabro porque ali é a presença de Deus. Tem uma arca da aliança porque ali Deus se manifesta. Tem levitas, tem sacerdotes, tem rituais e tudo mais que era próprio do Antigo Testamento, como se aquilo trouxesse maior espiritualidade, maior força. Tem a guarda de sábado, tem circuncisão, e tudo isso dentro de uma igreja dita evangélica. Nós estamos longe disso. Nós cremos que a graça se revela no Gólgota, nós cremos que o amor se revela na cruz, nós cremos que a salvação se revela no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e não nesses cerimoniais que são apenas sombra daquele que haveria de vir. Mas de igual forma, meus irmãos, nós temos um outro perigo de vivermos desordenadamente, como se existissem dois deuses, e assim creram homens na história da igreja: o Deus do Antigo Testamento mau, iracundo, violento, enquanto Deus do Novo Testamento é o Deus de amor, de misericórdia e bondade. Deus continua sendo o mesmo santo, o mesmo juiz, o mesmo Deus que tem uma ira perfeita, e ao mesmo tempo o mesmo Deus repleto de amor, misericórdia e graça, e que derrama sobre a sua igreja. Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus não muda. E por isso que o procedimento cristão é inegociável. Em meio a tantas propostas, em meio a tantas seduções, em meio a tantos convites, em meio a tanta disposição cultural, inclusive cultura pseudo-evangélica, o que o autor nos chama é a olharmos a beleza de Sião, onde nós já estamos e onde nós estaremos, e ali desfrutarmos no presente e no futuro da santidade própria do nosso Deus. Não quer dizer que nós seremos perfeitos nessa vida, não quer dizer que nós viveremos a plena santidade nessa existência, muito pelo contrário, você se conhece, eu me conheço, e sabemos que não é isso, mas ainda cremos que aqui nós somos homens e mulheres que vivemos pelo Espírito em aperfeiçoamento, aguardando aquele dia, como o texto diz, que seremos espíritos de justos, não mais em aperfeiçoamento, mas perfeitos, completos, e onde habitaremos com o Santo Deus, que continuará por toda a eternidade sendo o mesmo fogo consumidor, mas um fogo que purifica, a nós um povo, um fogo que purifica, um fogo que aquece, e um fogo que nos habilita para com Ele habitar por toda a eternidade. Que assim o Senhor ricamente nos guarde e nos abençoe. Amém.